Lucas capítulo 5, por favor, irmãos. Versículo 12 ao versículo 16, a cura de um leproso. Diz o texto sagrado: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Dizendo ele: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesta meditação, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Podem sentar, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Jesus, o restaurador de vidas. Deus tem colocado no meu coração, irmãos, e de certa forma eu nunca preguei nos milagres, todos eles, alguns parcialmente, no livro de Lucas. E é interessante porque Lucas é um dos evangelistas que mais fala a respeito dos milagres. É o que mais escreveu, e eu creio até pela a forma do médico escrever, porque Lucas era médico. Então, os detalhes de tudo o que acontecia, Lucas registra de uma forma maravilhosa, graciosa. E eu espero que possa trazer ao meu e ao seu coração, talvez você esteja passando, ou alguém da sua família, ou um amigo possa estar passando por um momento de dificuldade. A gente crê, irmãos, que o mesmo Senhor que curou no passado é o mesmo Senhor que cura no presente. Os milagres não cessaram. Marcos vai dizer que os sinais seguirão a todos que creem. Então, Lucas está trazendo, e eu vou pregar uma série sobre os milagres, a importância do milagre. Porque o milagre, irmãos, não é só um registro histórico, para que a gente tenha conhecimento de fatos que aconteceram quando Jesus tocou. Não, Jesus estava fazendo a obra a ele destinada. E qual era a obra? Evangelizar, libertar, curar, restaurar, proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós lemos, Jesus, a prioridade era ensinar. A prioridade dele era ministrar para que as pessoas encontrassem pela palavra o reino de Deus. Mas nunca Jesus deixou, de certa forma, de atender aquele que chegava a ele necessitado. Jesus curou a muitos. E é interessante, semana passada nós vimos aquele homem que estava possuído de demônios. Jesus o libertou. Jesus entra na casa de Pedro e os discípulos pedem pela sogra de Pedro. Jesus vai lá, toca na sogra de Pedro e levanta, e ela fica curada e passa a servi-lo. Me chamou a atenção que ela levantou e passou a servir. Mas o texto ainda dá continuidade, dizendo que Jesus curou a muitos. Foi aonde nós demos início à nossa leitura, que é o pôr do sol. Todos que tinham enfermo, olha, vamos lá no 4:40, vamos voltar lá. Só para a gente pegar o contexto, depois da cura da sogra de Pedro, o texto diz assim: ao pôr do sol, todos, detalhe especial, eu marquei na minha Bíblia, todos os que tinham enfermos de diferente moléstia, interessante isso, Jesus é pleno para curar qualquer enfermidade, não há limite do agir do Senhor, irmãos. E diz o texto, de diferente moléstia nos traziam. E o que acontecia quando traziam os enfermos? O que acontecia, irmãos? Ele os curava, impondo as mãos sobre o quê? Cada um. Olha que interessante, imagina só Jesus, com aquela, o texto diz que era uma multidão com diferentes moléstias, Jesus tocando cada um deles, para que eles ficassem curados. Eu tenho colocado na minha vida da importância de nós impormos as mãos, até você mesmo orando pelo seu irmão, sabendo que ele tem uma necessidade, um milagre que anseia na sua vida de cura. Impõe as mãos sobre ele na autoridade. A autoridade não está em você, não está em mim, não está nos pastores, está no nome de Jesus, o nome que é poderoso, irmãos, sobre todas as enfermidades. E aí o texto diz a respeito de que ele curou a cada um. Ou seja, os milagres de Jesus, irmãos, devem trazer ao nosso coração, devem renovar a nossa fé, devem renovar em nós a esperança e crer no que ele pode fazer, porque é a promessa dele. Quando Jesus disse que eu estou convosco todos os dias, não uma presença física, mas uma presença espiritual, e pelo Espírito Santo que habita em nós, a gente tem que crer totalmente. Eu estava conversando com uma pessoa há pouco, é muito fácil a gente dizer assim para as pessoas, né? E muitas pessoas gostam de evangelizar assim, quando a pessoa está na luta, na dificuldade, na adversidade, né? Aí a gente fala assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele. Mas quando a luta chega à nossa porta, o quanto é difícil a gente exercitar isso. Não é verdade? Acontece com você isso? Quanto é difícil, principalmente também deleitar-se no Senhor, né? A gente está na aflição, está na luta. Então, os milagres, irmãos, devem resgatar em nossas vidas o que Jesus pode fazer por nós, em nós, mas também através de nós. Jesus quer nos usar. Amém? Jesus quer usar a nossa vida como instrumento de bênção. Ou seja, Jesus veio não somente por uma questão de salvação. Nós lemos lá em Lucas capítulo 4, no versículo 18, quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha que missão, e essa missão hoje, irmãos, é nossa. Você pode dizer assim, essa missão é minha, com Jesus ao meu lado. Pregar o evangelho, ajudar aqueles que estão oprimidos pelo diabo e dizer, não, existe um Senhor, existe um poder poderoso que pode salvar e restaurar a sua vida. Ou seja, Lucas, através dos milagres, mostra que Jesus Cristo é, primeiro, o Senhor sobre todas as coisas. Coloca alguma coisa que você possa imaginar, hein? Ele é Senhor sobre todas essas coisas. Toda a enfermidade, todo o mal, toda a situação, Jesus é poderoso, irmão. Se a gente entendesse isso, eu gosto muito daquela canção, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. 11 letras, irmãos, que mudou e tem mudado a nossa história, tem mudado a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos, Jesus é Senhor até nos momentos em que nós não temos direção, e de certa forma nós achamos que está tudo dando errado na nossa vida. E aí eu parto para a pesca maravilhosa, porque esse texto é interessante, porque logo no versículo 1, a gente vê um fato interessante aí, que seria muito bom que acontecesse na minha vida e na sua vida, e na igreja dos nossos dias. Olha o que diz o versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, Para o quê? Olha que lindo, irmão. Né? A multidão estava ali, logicamente, a gente, humanamente, irmãos, todos nós, às vezes, nas carências da nossa vida, nas lutas, às vezes, nós ficamos apreensivos. Não é verdade? Mas o que me chama a atenção, eu fiz questão de marcar e fiz um círculo em volta, que essa multidão que Lucas está tratando, em primeiro lugar, ela tinha sede de ouvir, de estar com Jesus, de ouvir a palavra de Deus através dos seus lábios. E diz ainda, estava ele junto ao lago de Genezaré, Genezaré também chamado Mar da Galileia, né? E é interessante que Jesus vê dois barcos, vê alguns pescadores, e é interessante, eu vejo Jesus olhando eles lavando a rede ali, né? Porque o pescador, ele não deixava a rede suja, porque senão apodrecia. E olhando a situação, Jesus deve ter olhado e falou assim, não pescaram nada. Algo para mim e para você. Todas as vezes que nós quisermos tomar decisões na nossa vida, irmãos, decisões importantes em Jesus, pode ser que a gente venha a fracassar. Porque a gente só busca depois que as coisas já aconteceram, quando deveria ser um processo inverso. Primeiro procurar o Senhor e dizer, Senhor, posso fazer isso, Senhor, devo fazer isso, Senhor, posso fazer assim, mas não, a gente simplesmente faz, quando dá o erro, a gente quer que Jesus conserte aquilo que a gente já partiu num processo errado. E aí eles estão interessantes também, me chama a atenção essa questão do trabalho, né? A importância do trabalho, porque eles estão ali lavando a rede, preparando para mais um dia de trabalho, isso fala de perseverança. Eles iam voltar o outro dia lá, mesmo com toda a dificuldade. Mas aí, meu irmão, quando Jesus entra na nossa história da nossa vida, Ele vai fazer algo novo por mim e por você. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Jesus não entra na nossa história, na nossa vida, irmãos, em meio às questões, para nos deixar sozinhos. E aí eu acho interessante que Ele simplesmente chega para Pedro e diz, Pedro, nem é, no caso aqui, né, Simão, ainda. Simão, faz um favor. Fecha o seu barco aí. Certamente, Simão ou Pedro, que é a mesma coisa, que foi um nome trocado depois de Pedro, disse, poxa, novamente vou botar o barco no mar. Ele não fez isso. Às vezes nós duvidamos, irmão, daquilo que Jesus está querendo realizar na nossa vida. A gente tem um Deus tão poderoso, tão grandioso, tão gracioso ao nosso lado, e a gente se esquece. E Jesus simplesmente pede, Pedro, faça um favor. Vão comigo ali, empresta seu barco aí. Você emprestaria o seu barco? Ah, Senhor, já lavei o barco, já lavei a rede, estou indo para casa, já ia resmungando, é verdade? Porque a gente tem facilidade, né, de murmuração, de resmungação. E achei interessante, Pedro não, simplesmente pega o barco, volta com ele que já deveria estar na água, e aí Jesus faz o que é primordial no reino de Deus, o ensino da palavra de Deus, irmão. E é interessante porque eu fiquei imaginando aqui, Jesus conhecia bem dessa questão de som, né? Ele era especialista nesse negócio, acústica, que eu imagino ele do mar pregando e o vento empurrando a voz dele para a terra, e imagino o som da voz de Jesus. Coisa linda, né? Cadê a Santinha? Coisa linda. E aí Jesus prega, acaba de falar e diz para Pedro, Pedro, dá um pulinho comigo ali no fundo. Que Jesus maravilhoso, irmão. Que Deus tão grandioso, que sabe a sua necessidade de forma exata e tem a resposta na medida certa para você. Vamos lá, Pedro? Vamos. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-se ao largo, lançai as redes, as vossas redes para pescar. E aí, Simão vem com a questão da humana, como eu e você, Senhor, Mestre, havendo trabalhado a noite, eu acho interessante, né? Eles trabalharam com afinco, com dedicação, mas não conseguiram nada. Às vezes, assim, a nossa vida, irmão, a gente está trabalhando, lutando com tantas coisas, mas a gente esquece de ouvir Jesus, irmãos. Quando a gente ouve e obedece, as coisas vão ser mais fáceis para nós. A vida vai se tornar mais fácil. As circunstâncias, a gente vai lidar melhor com elas. E aí me chama a atenção como Pedro, Jesus falando com Pedro, ele disse: Senhor, eu sou um homem que entendo de pesca, eu sou especialista, junto com Tiago, com André, com João, que são meus sócios, mas Senhor, sob a tua palavra, sob a palavra do Senhor, eu vou lançar novamente as redes. Deixa eu falar algo para mim e para você, meu irmão. Se você está orando por uma situação, talvez não tenha tido a resposta ainda, de uma forma figurada, continua lançando, continua ministrando, continua orando, continua buscando. Não diga: ah, Deus se esqueceu, ah, não tive resposta. Não, ele poderia simplesmente dizer: Senhor, olha, não vou fazer isso porque passei a noite toda. Às vezes é a nossa natureza humana, irmãos. E é interessante que o versículo 6 vai dizer, obedecendo. Vê aí, está na sua Bíblia aí. Está aí obedecendo? Está. Isto fazendo. Obedecendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo. Olha a mudança agora, irmãos. Pedro não chama mais Jesus de mestre. Ele chama Jesus agora, pela primeira vez, Pedro está chamando Jesus de Senhor. Pedro tem um entendimento agora que aquele que está ordenando, ele não é simplesmente um mestre por excelência, aquele que ensina, não, ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre a natureza. Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias da vida humana, irmãos. E a grande abundância, quando Deus faz na nossa vida, irmãos, faz para nos abençoar e a bênção ser estendida a outros. Deus quer ampliar a minha vida, a sua vida, a nossa visão do reino de Deus. Em primeiro lugar, certamente da salvação, mas muito mais do que ele pode fazer. Ver a sua casa transformada, ver os seus filhos ou alguém da sua parentela salvo. Uma grande pescaria. Jesus vai falar: Pedro, a partir de agora você não vai pescar mais peixe, você é pescador de homens, que eu e você possamos também assumir, irmãos, no nosso coração, não importa. Possa estar ao contrário, possa estar lá nas trevas, pode estar, não importa, nós iremos lá pregar o evangelho e ver essas pessoas salvas para a glória de Deus. Lançar as redes, irmãos, requer trabalho. Evangelizar requer trabalho. Todos nós somos evangelistas em potencial, amém? Deus já nos formou assim, aí me chama a atenção, porque Simão diz: Senhor, afasta-te de mim. Olha o homem reconhecendo a sua natureza pecadora e dizendo para Jesus: Senhor, eu sou pecador. Eu entendo, Senhor, o quanto a minha vida tem andado contrária aos seus princípios. Eu sou. Às vezes nós queremos esconder, irmão, certas máscaras da nossa vida. A melhor coisa que tem, irmãos, e principalmente nos dias de tanta mentira, de tanto engano, é que nós vivamos a verdade do Evangelho na nossa vida. A nossa vida seja um testemunho real de vida. Não somente um testemunho num culto, numa igreja, não. Aonde nós passarmos alguém olhar para nós, você é diferente. Há algo em você diferente. E esse milagre acontece de forma tão maravilhosa, e aí essa liberalidade de coração, porque eles podem dizer: não, agora não, essa quantidade de peixe é só nossa, não toca não. A bênção quando vem, irmãos, a bênção é para abençoar a outros também, alcançar a outros na nossa vida. Versículo 10 diz assim: bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Que maravilha, né? Quando Jesus entra na sociedade da nossa vida, irmãos, ele vai mudar a história de tudo no nosso viver. Diz o texto: Simão, não tema, Simão. Não coloque o temor no seu coração. Doravante, você vai ser não mais pescador somente de peixe, porque certamente Pedro não deixou a sua profissão. Continuou, certamente, mas Jesus deu a ele uma missão, que é uma missão da igreja. Pescar almas. Encontrar, dentro do contexto da nossa vida, irmãos, pessoas que você sabe, se morrerem hoje, elas estão literalmente sem salvação. O problema da vida, irmãos, não é morrer. Aliás, a morte é uma bênção. Que isso, pastor? Você crê que a morte é uma bênção? Você é salvo? Sim ou não? Então a morte, irmãos, não é morte. É simplesmente um momento de transição da nossa vida do mundo terreno para o mundo eterno. É simplesmente, alguém está com a gente fazer uma oração agora para você descansar um pouco mais rápido, não? Está todo mundo firme aí, quer ficar aqui na terra. Mas isso nos chama atenção, irmãos. O cuidado que a gente tem que ter no contexto da nossa vida, a mensagem de Jesus, além de chamá-lo a uma missão, é para que ele não temesse. Nós não sabemos algumas coisas que ainda possam acontecer no mundo e no nosso país, mas a palavra para mim e para você, irmãos, é servir ao Senhor, é estar pleno no reino de Deus e não temer as circunstâncias nem da vida, nem deste mundo. Nós só temos segurança em Jesus, irmãos. Nada neste mundo traz segurança a nenhum de nós, mas em Jesus nós estamos seguros, quer pela morte, quer pela vida, nós somos do Senhor. Dê um glória a Deus aí por isso, irmãos. Você pertence a Ele. Ele nos chama não de servo, nos chama de amigos. Ele não mudou a nossa história e veio de uma forma especial a vida de João, de Tiago, de André. No caso aqui eram 7 que estavam, Mateus vai falar deles todos, mas em especial tratando com Pedro. Segunda coisa que eu quero trazer ao meu e ao seu coração esta noite: Jesus não é só Senhor sobre todas as coisas, sobre a natureza, Ele é Senhor sobre todas as enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Olha o versículo 12, por favor. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, mais uma vez eu quero enfatizar isso, lá no versículo 40, ele estendeu a mão sobre cada um deles. Imagina uma multidão e Jesus tocando a cada um deles. E aqui o versículo diz: ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, o que que aconteceu, irmãos? A lepra desapareceu. O puro tocando o impuro. O impuro sendo tocado pelo puro e se tornado limpo. Assim é a nossa vida, irmãos. Porque às vezes nós não temos literalmente uma questão física. Aliás, no tempo de Jesus, doenças da pele era comum e era todas elas num contexto consideradas como lepra. É só você ler Levítico 13, Levítico 14. E a condição desse homem, irmão, era de isolamento completo. Ele não tinha vida social, ele não tinha vida em família, ele não tinha vida num contexto de sociedade. Mas Jesus vem para mudar a história, irmãos. Aleluia! E eu acho interessante, porque esse homem vai até Jesus. Às vezes nós só queremos que Jesus venha até nós. Que Jesus chegue de alguma forma sobrenatural, maravilhosa, venha. Eu creio nisso, irmãos. O que ele conhece, além de todas as coisas, ele faz além, mas o que me chama atenção é desse leproso rompendo com todas as barreiras. Este leproso poderia ser morto, poderia ser apedrejado. Mas ele rompe com todas as barreiras para que ele recebesse, irmãos, aquilo que ele estava procurando, o que eu e você temos que romper na nossa vida, irmãos. Ele foi a Jesus, e eu gosto como o texto coloca, ele se prostra, rosto em terra. A igreja dos nossos dias está muito em pé, ou de pé, tanto faz. Nós estamos muito verticalizados, irmãos. A igreja precisa dobrar um pouco mais os seus joelhos. Eu não estou falando... Em um culto nós já fazemos isso, eu estou falando na minha vida e na sua vida, no cotidiano do nosso viver. A gente está correndo demais, a gente está colocando muitas coisas, irmão, dentro do nosso coração. Você leu que Jesus, nos momentos difíceis, ele ia para o deserto, ele tinha comunhão, ele tinha oração. Para muitos, orar é um peso, e ficar a sós com Jesus muito mais. Esse homem entendeu quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer na vida dele. E me chama a atenção o cuidado de Jesus, irmãos. Jesus poderia ordenar com uma palavra, fica limpo. Mas Jesus é aquele que está sempre preocupado, não somente em ordenar algo sobre a nossa vida, não, em tocar e mudar o nosso ser. Mudar de fato a nossa vida. Eu fico imaginando esse leproso depois do toque de Jesus. Não somente da palavra, mas também depois do toque de Jesus. Nós vivemos uma sociedade, infelizmente, esse período, pandemia, pós-pandemia, afastaram as pessoas. Eu encontrei uma pessoa que está um pouquinho... Ela falou que, não, estou vendo os cultos em casa, pastor. Eu falei, mas... Cristo em casa é bom, mas é melhor na igreja. A Bíblia diz para a gente não deixar de se congregar. E ele veio falar comigo de longe assim, eu falei, rapaz, vem cá, peraí, dá um abraço aqui, rapaz. Dá um abraço. Parece que esse período que nós passamos de isolamento afastou-nos de tal forma que a gente está deixando de exercer o que é prioritário da vida, irmãos. É a amizade, é o carinho, é o amor. É você saber que você tem um amigo que está afastado da igreja, lá na casa dele, vim aqui te dar um abraço. A irmã ontem falou comigo do marido dela, eu falei, ó, marca, eu vou lá, ainda vou levar o café e o pão para tomar o café com ele. Vou lá dar um abraço nele, quero um abraço daquele homem, 85 anos. Parece que a gente está esquecendo do princípio maior da vida cristã, irmãos, que é o amor. A gente está vivendo dias de tanta loucura, perdoe-me pela palavra, em que nós estamos impulsionados por essas coisas, deixando de viver as prioridades do Evangelho, que é estender as mãos, que é alcançar o outro, que é socorrer aquele que a gente, não é esperar que alguém com uma autoridade eclesiástica, não, é você tem a autoridade de Deus na sua vida, você tem o Espírito Santo em você. Para alcançar na sua casa, na sua vida, no seu viver, um colega de trabalho. E aí me chama a atenção que esse homem foi tocado, simplesmente, uma palavra e um toque. Talvez seja algo que possa acontecer na sua vida hoje, naquilo que você está vivendo. A palavra do Senhor já está sobre a nossa vida. A palavra já foi liberada. Mas que Ele venha tocar a minha vida e a sua vida nesta noite, para que haja mudança no meu e no seu coração. Terceiro, Jesus não é Senhor só sobre a natureza, sobre todas as coisas, sobre as enfermidades, mas Jesus também é Senhor sobre todas as impossibilidades. Talvez você possa ouvir agora essa palavra impossibilidade e você dizer assim, não, isso é impossível, pastor. Na minha vida, essa situação é impossível de acontecer. Já busquei, já orei e não há resposta. Sexta-feira passada, três irmãs vieram à frente, depois de um momento que a gente ministrou, e falando para ela, olha, Deus pode reverter essa condição que vocês estão vivendo e vocês receberem aquilo que vocês estão buscando na vida de vocês, que é uma herança, que é um filho. E eu creio que Deus vai, pela bondade dele, realizar um milagre na vida daquelas pessoas. Olha o versículo 17, para nós finalizarmos. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando. Olha, a quarta vez nós estamos passando pela palavra ensino. Prioridade. Era ensino. Ele estava ensinando e ali, assentados, achavam-se assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias, da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Mas olha o detalhe agora, irmãos, no final do versículo 17. Leia bem alto comigo aí, vai. E o poder do Senhor estava com ele para salvar. Não. Não é para salvar na sua Bíblia. É para quê? Para curar, irmãos. Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, vai retratar esse poder na vida de Jesus, irmãos, que nós não podemos esquecer que ele tem todo o poder para curar toda espécie de enfermidade. Não há câncer que possa se manter diante do nome de Jesus. Não há enfermidade, mas nós temos que entender, ele faz segundo o propósito dele. Nós oramos, nós temos que crer, nós temos que buscar e saber que ele é poderoso. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 10. E eu já vou parar por causa da ceia. Se houver possibilidade, a gente termina esse texto semana que vem. Não temos pressa. Não vamos correr. Não temos pressa. Eu quero caminhar nos milagres, vivenciando. Eu coloquei para o mês, esse mês que nós estamos vivendo, maio, milagre. Você pode dizer comigo? Maio, milagre. Trabalhando no meu, seu coração. Você tem algo na sua vida que você gostaria, que é um milagre? Que você precisa de um milagre? Eu tenho algo que eu não estou deixando, eu oro. A minha oração, dobro meus joelhos. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer esse milagre pela sua bondade e misericórdia. Atos 10. Versículo 36, por favor. Atos 10. O som está chegando ruim aí para vocês? Ou eu estou falando fora do microfone? Não? Ou não falei o texto, né? Ah, perdão, Atos 10. Tem misericórdia comigo que eu já passei dos 60, tá bom? Quem passa de 60 fica um pouquinho assim. Você pode ficar de pé, por favor? Vamos ler esse texto juntos, de pé. Os músicos já podem ocupar a plataforma. Versículo 34, eu leio o 34, você lê o 35 e nós vamos até o 43, por favor. Diz assim: então, falou Pedro dizendo, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. 35, diga. Você pode ler mais uma vez? Leia com mais ênfase assim, vai. Pelo contrário, em qualquer nação, Brasil, aquele que o teme lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, ao seu povo. Eu estou ampliando hoje aos cristãos de Nova Vida, neste culto maravilhoso do dia 12. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. 37. Irmãos, até o 43. Vamos juntos, por favor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. 42 e 43, vai. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Aleluia! Glória a Deus! Eu e você, irmão, só podemos estar aqui essa noite porque a graça do Senhor nos alcançou, trazendo perdão às nossas vidas. E ele foi ungido pelo Senhor para que ele pudesse fazer a obra maravilhosa que ele realizou. Mas essa obra não ficou parada no tempo, não ficou parada na história, não ficou parada com a igreja do primeiro século. Essa história está continuamente sendo renovada para a igreja, para a sua vida, para as nossas vidas. Pastor Otávio, meu irmão, por favor, volte para Lucas 5, que eu quero só ler um texto, parte de um texto, eu vou parar aqui. E se Deus permitir, semana que vem nós vamos caminhar com o paralítico. Porque quando Jesus vem à nossa vida, irmãos, ele tira, ele nos ajuda. E todas as questões estão trazendo dificuldade, ele é poderoso para nos ajudar. Amém? Versículo 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados. Olha o interessante. Leia comigo mais uma vez. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito, vai para casa. 25, leia. Imediatamente se levantou diante dele, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa o quê? Glorificando a Deus. Leia o 26 agora bem alto, irmãos. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos maravilhas, hoje vimos milagres, hoje vimos prodígios. É diferente para os nossos dias. A prioridade, irmãos, é a salvação. A prioridade é a evangelização. É o ensino da palavra de Deus, mas a gente não pode esquecer que o Senhor comissionou as nossas vidas como igreja, irmãos, com autoridade, para que prodígios, milagres aconteçam. E na minha vida, na sua vida, onde Deus permitir, a glória de Deus se manifeste. E todos glorifiquem a Deus e digam: hoje nós estamos vendo prodígios na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na empresa que muitos de vocês representam. O tema geral é vivenciando os milagres com Jesus, com um tema base: Jesus, o restaurador de vidas. E ele é poderoso para nos ajudar. Amém? Coloque a mão no seu coração, por favor. Soberano Deus, amantíssimo Pai, que privilégio sabermos que temos não somente um Deus, mas Emmanuel, Deus conosco. Deus que se faz presente em meio à sua igreja, como estava ali na sinagoga em Cafarnaum, como estava ali no lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Aquele que esteve e viu e contemplou as necessidades de tantas vidas, tantas pessoas, e com compaixão, e o toque das suas mãos e a palavra, o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor transformou. Imagina, Senhor, aquele paralítico agora andando pelas ruas, Senhor, da Galileia, com a maca nas costas, e as pessoas, não era o paralítico, mas agora ele não é mais o paralítico, ele é um homem restaurado pelo poder daquele que veio a este mundo. Muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra fortalece a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra, mas, Senhor, que traga ao nosso coração essa fé prodigiosa, essa fé que moveu o coração desses quatro homens, de conduzir o paralítico à sua presença, essa fé, Senhor, que quando o paralítico recebeu do Senhor uma palavra, toma o teu leito, levanta, vai para casa, e sem duvidar, ele fez e imediatamente ficou curado, restaurado. Prepara os nossos corações agora, Senhor, para participarmos da Santa Comunhão. Abençoa a sua igreja, a fé, Senhor, que é, Senhor, também formada nas nossas vidas, vem da lembrança. O Senhor nos deu o pão e o cálice, não simplesmente, Senhor, como um momento, não, como uma lembrança eterna, um memorial da sua morte, da sua ressurreição. Haja, Senhor, renovação de vidas nesta noite, é o que lhe peço, através dos elementos sagrados. Eu peço ao Senhor a sua bênção sobre o pão e sobre o cálice, e sobre todas as vidas que estarão participando, a sua igreja, o seu povo, nesta noite, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Vamos.